14 horas do dia 5 de setembro de 2019. Havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos aqui com a 41ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o novo vereador Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius, pessoa honrada, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também da nobre vereadora Janete Aparecida, que proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São palavras da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 203, da assistência social. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo, primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceiro, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarto, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária. Quinto, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que comprove não possuir meio de prover a própria manutenção ou de tê-la promovido por sua família, conforme dispuser a lei federal.
O nosso sincero agradecimento pela participação dos vereadores pastor Marcos Vinícius e a vereadora Janete Aparecida. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Você me decepcionou. Mais distinto. Solicitação para inscrição no Tribuno Livre. Claudinei Correia da Costa. Assunto: maior participação da população. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM 129/2018, substitutivo. Revoga-se as leis de número 8.272/2017 e a 8.425/2018, que altera a lei de número 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a nomeação de parentes para cargos em comissões e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município, e na forma que especifica de 4/9/2019. Autoria, vereador Edson de Souza. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM057-2019, substitutivo. Estabelece no âmbito do município de Divinópolis sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências, de 4 de 9 de 2019. Vereador Josafá Anderson, cor votação, maioria simples. Emenda de número CM024-2019 ao projeto de lei de número M047-2019. Emenda modificativa. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei M047-2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo 2º. Será obrigatória a emissão de nota de empenho para a realização de despesas. O que se refere a esse artigo? Divinópolis, 30 de agosto de 2019, justificativa. A emenda que ora apresentamos visa trazer maior segurança e transparência para o processo de pagamento dos empréstimos através da emissão de notas de empenho e não somente através de desconto direto em conta. Vereador Matheus Costa. Ofício de número 883 de 2019. Contabilidade, Secretaria de Fazenda. Vereador Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Assunto, alteração da data da segunda audiência do quadrimestre de 2019. Prezado senhor, a pedido da vereadora Janete por telefone e e-mail que fosse alterado o dia da apresentação da audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019, conforme previamente já agendado para o dia 27 de 9 de 2019, através do ofício de número 01-2019. Secretaria de Fazenda, de 2 de 1 de 2019, solicitamos que essa audiência passe para o dia 30 de 9 de 2019, segunda-feira, às 15h30, para apresentação de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2019. Aproveitamos para convidar a vós e os demais vereadores para estarem presentes no dia da audiência e ainda, na medida que possível, que nos ajude na divulgação à comunidade em geral. Atenciosamente, a Gilson Emerson, diretor de Contabilidade Geral e Prestação de Contas, e Suzana Maria Xavier, secretária municipal de Fazenda. Ofício de número 025-2019. O senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve vem por meio dele solicitar a retirada do projeto de lei de número CM076-2019, que institui a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Divinópolis e da outras providências. Sem mais pelo momento, o vereador Roger Viegas. Agenda 21. Divinópolis. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Renato Ferreira, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Solicitação. Agenda 21, convidamos todos os vereadores para o segundo encontro cultural do cuidado para Divinópolis em comemoração do Dia da Árvore. Prezados senhores, o Fórum Permanente Agenda 21 do município de Divinópolis vem respeitosamente solicitar a vossa senhoria, conforme sugestão na nossa reunião mensal no dia 3 de novembro de 2019, que seja votado com urgência o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, sem nenhuma alteração, conforme foi agendado dia 20 de 9 de 2019, de 13h30 às 15h30, local, plenário desta Casa do Povo. Segundo evento cultural de cuidado para Divinópolis em comemoração do Dia da Árvore, convidamos todos os vereadores a estarem presentes e população. Atenciosamente, Regina Maria Bento, coordenadora do Fórum Permanente da Agenda 21. Emenda de número CM025-2019 ao projeto de lei de número M047-2019. Emenda modificativa. Inciso 1º, artigo 1º, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. R$ 2 bilhões para pavimentação, recomposição de pavimentos, calçamentos, drenagem pluvial, recuperação e canalização de córrego, recuperação de estruturas de pontes e viadutos locais diversos do município de Divinópolis, observando a legislação vigente, em especial o dispositivo da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000. Divinópolis, 3 de setembro de 2019. Vereador Edson Souza. Justificação. Com essa emenda, estamos reduzindo o valor do empréstimo que o prefeito quer realizar, tendo em vista que o município já possui diversas dívidas de alto valor. Além disso, com o governo retrógrado desde 2017, que não tem como premissa austeridade e boa gestão, é inadmissível a Câmara aprovar um crédito de 40 milhões. Atenciosamente, Edson Souza. Ofício Segov 1006-2019. Ofício 1263-2019, CETRANS, indicação 822-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 785-2019, CEMED, indicação 761-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1301-2019, CETRANS, indicação 829-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1300-2019, CETRANS, indicação 845-2019, vereador Raimundo Donato. Ofício 1274-2019, CETRANS, indicação 815-2019, vereador Raimundo Donato. Ofício 708-2019, censura, indicação 698-814-844-2019, vereador Raimundo Donato. Ofício 885-2019, CEMFOP, indicação 670-2019, vereador Daíra Tobiano. Ofício 711-2019, censura, indicação 736-737-752-753-755-771-780-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 705-2019, censura, indicação 759-761-812-817-832-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 1297-2019, CETRANS, indicação 625-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 1298-2019, CETRANS, indicação 843-2019, vereador Príncipe Júnior. Ofício 709-2019, censura, indicação 842-774-783-757-756-2019, vereador Marcos Vinícius. Licenciosamente, Cléo de Nascimento Quinto Júnior. Ofício Segov 1007-2019. Ofício 104-2019, CEMUSA, requerimento 302-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 226-CEMED, requerimento 303-2019, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, tem mais um momento.
Senhor Chico também, e o vereador secretário, proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número 369-2019, aos membros da Comissão para Participação Popular da Câmara Municipal, que seja convocada uma audiência para o dia 30 de setembro de 2019, às 18h30, no Centro Comunitário da Comunidade Rural de Amadeu Lacerda, para que se discutir e deliberar sobre as políticas públicas da localidade. Indicação de número CM 839-2019, solicito que seja feita as seguintes adequações na faixa elevada de pedestre, que fica na Avenida 7 de Setembro, próxima à Praça de São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Avanço da calçada e, consequentemente, diminuição da largura da via e retirada dos obstáculos para continuidade da circulação dos pedestres, com faixa para acessibilidade das pessoas com deficiência em conformidade com o CONTRAN. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 890-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública a instalação de sinalização semáforo intermitente para advertência aos motoristas sobre a prioridade de pedestre na travessia da faixa elevada na Avenida 7 de Setembro, próxima à Praça São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Vereadora Gerente Aparecida. Indicação de número CM 891-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos que o caminhão de coleta de lixo urbano atenda os moradores da rua no bairro residencial São Frei Galvão. Vereador Renato Aparecido. Indicação de número CM 911-2019. Solicito que seja enviada uma equipe para averiguação da situação da rede de esgoto a céu aberto na rua Sargento Caliopio, nas proximidades do número 607, no bairro Santa Lúcia. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM 912-2019. Solicito pavimentação poliédrica na rua Sargento Caliopio, nas proximidades do número 607, no bairro Santa Lúcia. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 923-2019. Solicito para realização de operação Tapa Buraco na Avenida Paraná e nas ruas Castro Alves e Amazonas, em toda sua extensão, no bairro São José. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número CM 926-2019. Que por departamento próprio providencia fiscalização e toma as providências cabíveis junto à empresa Gerdau, referência concertina instalada no muro da empresa ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 338-2019. Que seja enviado a este gabinete por meio do sistema de rede de informática da Câmara os vídeos de pronunciamento do vereador Sargento Elton do dia 29 de agosto de 2019. Aproveitando a ocasião, gostaria de solicitar a filmagem da discussão, votação e justificação de votos dos dois projetos do vereador Marcos Diniz no dia 27 de agosto de 2019. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 908-2019. Que seja realizado a limpeza da operação de tapa-buraco na rua Nicarágua, no bairro Santa Rosa. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 909-2019, que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Nicarágua, do bairro Dona Rosa. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número Modificação de número 924/2019. Que seja realizada a operação Tapuraco na rua Teodoro, do bairro Santa Rosa, vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
A presidência agradece a colaboração do vereador Renato Ferreira como primeiro secretário, o serviço prestado nessa reunião ordinária. Dando sequência ao rito da nossa reunião, nós convidamos agora, nesse espaço democrático, que é Portal da Democracia, o senhor Claudinei Correia da Costa, que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema maior participação da população. Chamamos uma vez mais o senhor Claudinei Correia da Costa. Está presente?
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria de estar lembrando a todos que acontecerá uma reunião de extrema importância lá na UPA, a pedido do Conselho de Saúde, com a nova empresa que irá administrar o serviço da UPA após a saída da empresa Santa Casa de Formiga. Gostaria que aqueles vereadores que se tivessem disponíveis, que quisessem participar dessa reunião, essa reunião irá acontecer às 15h30 lá na UPA, juntamente com o Conselho de Saúde dessa casa.
Agradeço, vereador Renato. Até pensei que fosse sobre o tribuno. Então, retomando a reunião, o senhor Claudinei Correia da Costa, não estando presente, nós então passamos aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios pelas comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados hoje por conta das comissões, passamos então a palavra aos senhores vereadores inscritos para os seus pronunciamentos. O primeiro orador é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Vamos começar com a chamada do projeto Cidadão do Mundo. Vira a câmera, por favor. Lá para os meninos, Roberto Carneiro. Professor, chamada. Depois eu te mando quem teve presente. Há só dois, viu? Já é 12h16, a reunião já começou. E só está o Pedro Neri. Pedro, levanta para a turma ver, Pedro Neri. Pedro Neri. Segunda, a bancada do Batom Janete, ó. A Laura Miranda. Só os dois, ó. Só os dois. Valeu. Então agora, vamos lá. Ó, isso aqui que tristeza. O bairro Niterói está de luto. Está aqui, ó. Felpa. Nivaldo Felipe Santiago. Niterói está de luto. E eu vou contar a história para vocês. Tem mais bacana. Eu vou contar porque eu faço parte dessa história. Eu fiquei sabendo hoje. Esse Felpa é meu primo. E aí, como é que nós fomos descobrir isso aqui? Velório, a gente descobre um monte de coisa. Descobri que eu tenho outro primo. Edson de Souza. Gente, vocês acreditam? De sangue. Descobri hoje. Segundo grau. Só Jesus, né? Na causa. Mas está explicado, né? Está explicado. Descobri primo segundo. Agora acabou. Né? Jesus é mesmo. Nós vamos ter que atuar na família. E aí, como é que eu descobri tudo? Felpa infartou ontem no campo de futebol, jogando bola. Ele foi jogar bola e infartou lá dentro do campo de futebol. Não deu tempo nem de chegar na sala vermelha. Todo mundo socorreu ali. Infarto. Não existe infarto fulminante, não. Infarto é infarto. Morreu lá dentro do campo. Com certeza absoluta, devia ter um atestado médico falando assim, apto para atividade física, que é obrigatório. Morreu. Está sendo velado, vai enterrar agora às 4 horas. Mas sabe o que eu queria contar, que eu fiquei sabendo? O nosso, meu e do Edson, tetravô, veio da Espanha no século passado e chegou no Morro da Pitimba e lá era uma fazenda. Uma fazenda desse meu tetravô. E ele, esse tetravô, que chegou da Espanha, pegou uma índia, e é por isso que os cabelinhos tudo lisinho, e no cruzamento dessa índia com esse meu avô espanhol, teve a colonização do bairro Niterói, e eu fiquei sabendo disso hoje. Foi bom demais saber. Aí desse tetravô, né, Antônio Miguel Felipe Santiago, nasceu o bisavô, que é o tio do Edson, o bisavô que já é da linhagem mais próxima, também infelizmente não conheci, que é o Miguel Felipe Santiago, aí depois veio o avô, o Matias e o Matheus, é aí que eu quero chegar. E depois veio esse aqui, primo. Esse povo que colonizou o bairro Niterói, olha que bacana, ele morava de frente aos Feias, então hoje o bairro inteiro está de luto. Porque esse cara era um cara sensacional, sabe? O Niterói inteiro conhecia ele. Cara que dava banho em doente. Cara que levava remédio para um. Eu não queria saber quem que era. Um cara perfeito. Uma pessoa que a gente queria ter, do bem. Não sabia fazer o mal. Nunca vi. Né? Inclusive encontrei parentes do vereador Sargento Elton, que estava lá, falou assim, nossa, Deus, eu preciso te contar que esse cara é bom demais. Eu falei assim, nossa, nós todo mundo sabemos. Então o povo está assim, entristecido. Mas eu fiquei muito feliz, porque essa história da colonização do bairro Niterói, e logo após saber que aí veio os tios, né? Matheus, Felipe Santiago, o Edson estava me contando, que na época da enchente, vou contar para vocês uma história bacaníssima, que infelizmente, mais uma vez, tem gente que... É isso aí, tribuna, e tem uma salinha ali fora, ó, ali dentro, chama plenarinho. É lá a gente pode discutir, assinar projeto, falar de projeto, mas aqui não. Aqui nós temos que fazer de bobo pro povo que nós somos educados, que a gente presta atenção, fazer de bobo. Mas aqui na frente da câmara, né? Lá atrás a gente pode descer o pau. Mas aqui não, é feio demais. Nossa senhora, fiura. Mas aí vamos continuar, porque a história de Divinópolis, né? É, colonização de um bairro, criação de um bairro. Olha que trem bacana. Aí, esses parentes lá, quando tinha enchente, porque agora o rio nem tem água, aquele rio ali, da ponte, ele enchia de vir água na CEMIG. Os bombeiros, quando morria gente afogada, eles não tinham coragem. Aí assistia avô, pegava um pires com vela, punha, esse pires com vela ia aonde estava o defunto, esse povo pulava e saía com o defunto nas costas, história de Divinópolis. E tudo, eu falei assim, nossa, que trem bacana. Então, quer dizer, a gente veio lá de trás, né? Eu nem sabia disso, mas foi muito bom. Mas que descanse em paz, porque a carteirinha de validade dele venceu com 60 anos, ele ia completar 60, e ela venceu ontem, às 3 horas da tarde, quando ele foi enfrentar um time de futebol. E aí estava escrito lá, nasceu no dia tal e vai viver 59 anos, pode voltar. Não adianta negociar, não. Não teve negociação. Está sendo velado agora e vai ser enterrado às 4. Então aproveitem, enquanto nós estamos fincados, com os olhos abertos, porque depois não tem jeito mais não. Agora, tem duas campanhas importantes. O amarelo e agora é o verde. O Setembro Verde, quem criou foi o Hospital São João de Deus. Outra coisa importante. Porque veio muito a calhar, né? Fui falar de uma morte, para poder falar que através da morte tem a vida. Setembro Verde, o Hospital São João de Deus criou, dá para ver direitinho aí? Setembro Verde. O que é o Setembro Verde? É sobre a instrução, a conversa. Ué, mas até é pior aí. É óbvio que você vê que tem bacana. Para mostrar que quando a gente morre, como morreu meu primo lá, se a gente tivesse conversado, se ele tivesse conversado, se ele tivesse deixado na carteirinha de motorista dele, assim, ó, doador de órgãos, hoje estava vivo aí. Dois rins, dava para salvar duas pessoas, um fígado, que ela era atleta, pulmão, mas sem autorização, não tem jeito. Então o que, nós temos que fazer? Na nossa carteira de motorista, e o Hospital São João de Deus saiu na frente com essa campanha do Setembro Verde, da instrução da doação de órgãos, nós precisamos de colocar na carteira de motorista, doador de órgãos. Se a gente colocar isso, doador de órgãos, acabou. Acabou o problema. Então, o Hospital São João de Deus aumentou em 90% a potencialidade de salvar vida. Lá está fazendo captação de órgãos do MG Transplante. E essa campanha que vai ser durante todo o mês de setembro é para conscientizar você que está em casa que quando a gente fecha o olho e morre, indiferente da sua crença, religiosa ou não, não existe isso que se eu tirar o rim, eu vou voltar lá para cima sem um rim. Se eu tirar o fígado, eu vou chegar no céu ou no inferno, sei qual que é a fé de cada um, sem o fígado, sem o pulmão. Isso é mentira. Isso é mentira. Pelo contrário, você pode chegar com 3. Por quê? Porque você deu 2 para salvar mais 2 vidas. Então, o rim e outra coisa, o fígado, o pulmão, as córneas, olha a quantidade de vida que uma pessoa pode salvar. 2 rins, o fígado, 2 córneas, pulmão, 2 pulmões, é muita coisa. São 7, o coração que o Zé Luiz está me apontando, né? O nosso vereador do coração. 8 pessoas, cada um de nós pode salvar 8. E nós não vamos chegar lá em cima defeituoso, não, mentira. Nós vamos chegar do jeitinho que o espírito, o perispírito chegou. Nós vamos voltar dessa mesma forma. Então é importante, nós vamos falar muito sobre esse assunto durante o mês de setembro, conscientizar quem está em casa, Meu Deus, o Felpa, por exemplo, esse primo, com 59 anos, atleta, se nós tivéssemos, se ele tivesse pensado, colocado na carteirinha dele, hoje nós tínhamos aí, ó, 5, 6, 7 pessoas, um atleta, sendo salvo, MG transplante, e o protocolo, outra coisa que eu preciso informar vocês, vocês ficam com medo, ah, porque vai roubar meus órgãos, o Hospital São João de Deus tem uma equipe lá dentro do CTI, e o protocolo do MG transplante, do Brasil transplante, é muito sério. Existe um protocolo que a cada 3 horas se repete o exame de morte encefálica. Então você vai lá, pega o quente, o gelado, a pena, tem um protocolo imenso, né? Até que se declara morte encefálica, acabou, é irreversível. Existem milagres? Claro, e eu acredito em milagres, principalmente quando se trata do cara lá de cima, que esse é milagroso, mas é muito difícil, viu? Então deu morte encefálica, acabou. A gente precisa saber que o protocolo é muito sério. O Hospital São João de Deus e os médicos do CTI tem como chefe o Marco Antônio Leão, né? Hoje a presidente que está em exercício lá do Hospital São João de Deus, excelente, é pessoa muito consciente, mas é um trabalho de médico, de equipe médica. Liga lá para Belo Horizonte, que liga para o MG Transplante, o MG Transplante vai para o Brasil, que detecta um potencial doador, que vai fazer o protocolo, morreu agora, 3 horas depois, e aí que vai liberar o corpo. Agora, um outro problema, que até que as famílias pediram para eu abordar. Ô Delano, mas eu vou lá e me torno um doador. Eu vou enterrar meu parente é depois de 2 dias. Por quê? Porque é a maior dificuldade de enterrar depois. Aí nesse ponto os vereadores, nós vamos discutir. Porque é verdade. Né? Se a gente vai salvar 3, 4, 5 vidas, por que não agilizar após o transplante a morte, o sofrimento, que nós vamos dar alegria a tanta família, mas dou um minuto para conclusão. Por que não agilizar depois o enterro dessa pessoa? Sabe por quê? Para a família, pelo menos se sentir mais humanizada. Não, a família demora aí, ó, 2, 3 dias, morreu hoje, só vai enterrar depois de amanhã, né? Ou então morreu de manhã, só vai enterrar no dia cedo. Não pode ser assim não, nós precisamos discutir sobre isso, da agilidade, nós precisamos saber, né, coisas detalhistas, mas não é não. Um caixão, quem sabe o município, o estado, né, alguma coisa nós temos que favorecer essa família, agilidade do atestado de óbito, agilidade do enterro, alguma coisa. Nós precisamos de incentivar a turma, vontade de fazer outras pessoas viverem. Né? Isso é muito importante. Então, se você quiser ser doador de órgãos, não adianta você falar só para sua família, não. Ô, meu pai, minha mãe, isso é importante falar, mas o documento é a carteira de motorista. Tem que colocar lá, assim como está na minha, doador universal. Mesmo que a minha família não queira, está na minha carteira de motorista. Doador universal. Acabou. É o documento oficial que te caracteriza como doador, mesmo que a família não queira, porque foi vontade pessoal. Então ponha na sua carteira, salva a vida, que é importante. Às vezes você nem vai ser útil, porque o trem, gente, Minas Gerais tem 220 pessoas esperando um rim, o Brasil tem 2.200 pessoas esperando um rim, mas Minas Gerais tem 10%, 220. Então isso é muito importante. Pulmão, fígado, córnea, tem gente esperando córnea. Né? E aí se a gente conversar sobre isso, assim como nós estamos conversando, a vereadora Janete não estava, mas foi bacana explicar no início da semana, na terça-feira nós falamos do Setembro Amarelo, né? Falamos e nós vamos conversar sobre o potencial paciente que pode se suicidar, e o Setembro Amarelo é para isso, e agora nós vamos conversar sobre isso, nós vamos conversar muito, esclarecer muita dúvida e falar muito, até que a gente possa ser doador. Muito obrigado, boa tarde.
A presidência agradece a colaboração do vereador Dr. Delano, e só para atualizar a chamada, aqui com a orientação do Dr. Delano, acho que o Guilherme chegou agora, não é? Pediu o Guilherme então, nossa Câmara vai focalizar o Guilherme na chamada aí da Escola Roberto Carneiro para conhecimento do professor Rinaldo. Pode focalizar para mim, muito obrigado. Seja bem-vindo, Guilherme. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e convidando a todos para a grande festa de 85 anos do Palmeiras do bairro Afonso Pena. Sábado, dia 7 de setembro, grande festa a partir de 8 horas. Vamos iniciar ali com o jogo, como sempre a gente faz esse torneio das escolinhas de futebol. A gente convida o Nova Fortaleza, Copacabana, e a final vai ser Padre Eustáquio e Palmeiras, a categoria 2009. Então vocês estão convidados para assistir esta final da Taça Geraldinho Scala, que foi um dos fundadores ali das escolinhas do Palmeiras. Então a gente vai estar homenageando nosso amigo Geraldinho Scala, e também a inauguração da sala da secretaria, muito festejada essa sala, necessária para estar acolhendo os pais para o pagamento de mensalidade, abordar outros assuntos, e a reinauguração da sala de troféus Pedro Lourenço. Essa sala que foi um marco nas administrações anterior, que nós conseguimos com muito sacrifício, muito empenho, com o apoio ali do supermercado BH. Queria agradecer aqui o proprietário do BH, o Pedro Lourenço, ao qual leva o nome essa sala, que hoje abriga os muitos troféus que tem ali o Palmeiras. E essa sala também é uma sala multiuso, onde a gente faz reuniões. Agora está tendo para as mães, enquanto os meninos estão treinando, as mães estão dançando lá com o professor Marcelo. Então é um ganho ali para nós. E também teremos a final da Taça Presidente Jardel, que vai ser a disputa com o sênior do Palmeiras e o time do Fábio Avelar, onde traz alguns nomes do passado, Nonato, Paulo Roberto. Então vai ser uma grande festa. Lembrando que a criançada vai ter, como sempre, seu espaço ali na rua Paracatu, vai ser fechada. Nós vamos ter ali pula-pula, sorvete, algodão doce, pipoca e muitas outras atrações. Também teremos a presença do nosso cantor, saxofonista, o Levi Furtado, também o Wilson, vai estar cantando para nós ali, alegrando a festa. E vão ter na sequência vários jogos que está disputando, como sempre, o Palmeiras disputa ali. Então, 85 anos de Palmeiras, de vitórias. Então você é o nosso convidado, vai ser uma alegria ter você conosco lá, sábado, 7 de setembro. Senhor presidente, ontem, mais uma etapa do Fórum de Desburocratização, um fórum que fez a diferença, está sendo um marco na cidade de Divinópolis. Nós conseguimos vários avanços, em especial na questão da aprovação de alvarás, mas a gente vê algumas dificuldades, parece que ela não tem jeito de vencer. A questão dos prédios mais antigos, essas edificações mais antigas, adequar ela às novas leis. A lei ela tem que ter uma razoabilidade e ser mais parceiro da comunidade. A gente está vendo dificuldade de Divinópolis, numa dificuldade para trazer empresa, numa dificuldade para gerar emprego. Só Divinópolis parece que tem esse problema, uma pegação no pé, então tal de AVCB. Esse AVC, parece que é só o AVC, isso vai acabar trazendo uns AVCs na cabeça de quem quer abrir uma empresa, em especial quem aluga um prédio mais antigo. Então está sendo muitas dificuldades. E recebi um telefonema de dois empresários lá da cidade administrativa, que as empresas da cidade administrativa, do centro administrativo ali, do Icaraí, estão recebendo visitas do Ministério do Trabalho. E isso tem dificultado, estão exigindo algumas coisas ali que está inviabilizando a empresa ficar de portas abertas. Ao invés de a gente estar incentivando a abertura de emprego, de empresas para gerar empregos, aqui se anda ao contrário, se anda para trás. Então a gente vê com tristeza, a gente vai na próxima reunião, vai estar convidando o Ministério Público e também o Corpo de Bombeiro para participar dessa reunião do Fórum de Desburocratização, porque a gente não vê saída para algumas coisas que é imposta pela lei. A gente tem que estar tendo um pouco de razoabilidade. Senhor presidente, a Comissão de Saúde, nesta tarde, composta por mim, por Renato, pelo Delano, estará na UPA, acompanhando, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, uma reunião com a nova empresa que vai gerenciar a UPA. Mas eu vejo, senhor presidente, que o problema não está da saúde de Divinópolis, não está nem na UPA, não. O problema está na assistência básica.
nos postos de saúde que não tem médico. Tem posto de saúde que está faltando dois médicos. Tem PSF que está fechando e com tendência a piorar, como foi falado aqui na outra reunião por este vereador, a falta de incentivo por parte do governo estadual já era aberrante e agora também o governo federal entrou nessa linha de estar boicotando Divinópolis. Então é preocupante, a UPA ela faz um trabalho além do que era para ser feito. A nossa preocupação é com os leitos que não tem, pessoas de Divinópolis tendo que ser levadas para a cidade fora, Divinópolis com quatro hospitais, sendo de passagem um como referência, que é o Hospital São João de Deus, que parece que faz ali uma seleção para estar aceitando os pacientes de Divinópolis. A gente tem que abrir essa caixa preta do Hospital São João de Deus. A gente vê muitos elogios, mas a gente vê que ali não é uma empresa para dar lucro, não. Então a gente tem que ver com mais cautela, com mais empenho, com menos aplauso para esse hospital, não ao tocante ao atendimento, mas a questão das escolhas dos pacientes. Nós estamos lá com uma pessoa muito quista do bairro Afonso Pena, na UPA, 27 dias, o senhor Juca, que é um senhor de 99 anos, aguardando vaga, senhor presidente. Então é inadmissível, o problema não está na UPA, está nesse sistema que emperra a saúde em Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Josafá Anderson e segue a palavra agora com o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes, queria dar um abraço no Paulo, um amigo de muitos anos, amigo lá da Gerdau, amigo lá do Belvedere. Paulo, um abração para o senhor. Continue esse guerreiro. Senhor presidente, hoje nós teremos uma reunião muito importante lá na UPA. Inclusive, estou convidando alguns vereadores que queiram estar presentes. É um momento muito importante para todos nós. É a nossa saúde que está sendo hoje pautada nessa reunião. A reunião irá acontecer às 15 horas, lá na UPA, onde estará presente o Conselho de Saúde. Está vindo uma nova empresa que irá administrar a UPA. É importante a gente conhecer quem é que vai tomar conta da saúde na nossa cidade e região. A gente já conhece eles, das licitações, das reuniões que foram tendo, até aparecer a empresa vencedora. Mas agora tem como colocar em xeque e torcer para que seja uma empresa idônea. Porque, infelizmente, hoje está cheio de CNPJs que são criados para para benefício próprio. Obrigado, Janete, que são tantas coisas que a gente vê, falar assim, que a gente fica assustado. Nós estamos fiscalizando desde o início do nosso mandato, mesmo a Janete não sendo da Comissão de Saúde, ela tem nos dado um suporte, um apoio muito grande. Isso é importante, ter a união e interação nos assuntos aqui dessa casa, para que todos trabalhem em conjunto, visando uma melhor saúde, uma melhor educação, para a gente gerar emprego para a população. Aqueles que quiserem nos acompanhar nessa reunião, eu acho que essas reuniões têm que ser todas de portas abertas, para que tenha um esclarecimento e clareza. Teve algumas denúncias que teve o processo foi irregular, mas o próprio juiz já deu a sentença, falando que não teve irregularidade nenhuma. E as pessoas também têm que ter muita responsabilidade ao usar essa tribuna. Que quando o conselho, ele é sugestivo, ele não é deliberativo. Tem muitas pessoas que usam a tribuna, falam algumas asneiras e fica por isso. Vamos ter responsabilidade na hora de usar essa tribuna, porque falou que teve irregularidade na questão da licitação. Não que eu só acompanhei, mas a Janete também esteve sempre presente, foi uma das vereadoras que eu vi quase em todas as reuniões que esteve presente na questão da licitação. Agora a gente tem que torcer para que ela faça um bom trabalho, que consiga a nos ajudar a amenizar o problema da saúde. Josafá foi muito feliz, o problema não está na UPA, o problema está lá na atenção, é lá no posto de saúde, é lá no PSF. Mas nós também não podemos deixar para a última hora, igual o doutor Delano falou sobre a questão ontem de um caso que aconteceu, o Felpa jogando bola. Ontem também aconteceu outro caso, o filho do Cafu também veio a falecer jogando bola. Então, é uma atividade que nós temos que fazer um check-up em nós mesmos. Fazer um exame periódico de 6 meses, anual, para a gente não ter esse problema que aconteceu com o Felpa e com o filho do Cafu, 30 anos. jogando uma partida de futebol na própria casa, veio acontecer aí, e óbito ontem mesmo dentro do campo. Então, vamos nos prevenir, vamos fazer a nossa prevenção, o Renato fazer, a Janete fazer, o Zé Luiz fazer. Quando a gente trabalha numa empresa fechada, nós temos que fazer os nossos exames anuais. Então, vamos nos orientar, vamos nos apegar a isso para não ter um problema mais grave. Nós temos que fazer os exames de prevenção. Então, fica aqui essa sugestão para todos nós. Aconteceu comigo aqui, mesmo eu fazendo os meus exames, aconteceu um fato comigo, já aconteceu com a Janete, já aconteceu com outros vereadores. Então, vamos nos prevenir, que a prevenção é o melhor remédio para todos nós. Senhor presidente, essa é a minha fala na fala de hoje, e eu automaticamente eu já peço o senhor licença, porque eu vou ter que me ausentar como presidente da Comissão de Saúde, e aqueles vereadores que queiram nos acompanhar, o convite está aberto a todos.
Obrigado, vereador Renato. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Questão de ordem do vereador Matheus Costa.
Eu vou me ausentar, fazer parte ao coro dessa reunião agora às 15 horas. Peço permissão, presidente, juntamente com o presidente da comissão, Renato, Josafá, né, até a Janete, e vou acompanhar essa reunião que vocês vão ter com a UPA, porque é uma das maiores demandas que eu tenho ali no meu gabinete, né, então vou já poder acompanhar isso, é muito importante. Então vou me ausentar, presidente, e logo após a reunião voltarei para a reunião ordinária. Obrigado.
Essa presidência só pede para a gente ter a questão do quórum, né? Porque se sair vereadora Janete, vereador Renato, Vossa Excelência e outros mais, além dos que já não estão aqui, o quórum não vai ter para a reunião. Pode ser que termine mais cedo também. Daria sim. Seria mais razoável assim. A palavra segue agora com a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos aí que nos assistem através da TV Câmara, imprensa, assessores dessa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi uma semana proveitosa, fantástica. Realmente é que trabalhou temas extremamente necessário, onde a gente viu que foi assim um enfrentamento que nós vamos ter. E mais tarde eu vou falar aqui para vocês que a minha ida a Brasília também foi para tratar sobre inclusão. Nós tivemos lá com, inclusive, um deputado que é cego, e ele é o que toma frente lá dessas questões da inclusão, principalmente na educação, que eu fiquei muito feliz de ter reconhecido o Felipe Regoni. Gente, é um cara fantástico, já se colocou para poder estar vindo a Divinópolis para a gente tratar dessas questões, e eu levei para ele dois projetos de lei que eu acho que são importantes a nível federal para a gente poder estar tratando desse assunto. Então aí vocês podem ter certeza que nós continuaremos na luta e nesse enfrentamento em favor do deficiente. Seja ele físico, intelectual, é necessário que nós tenhamos um olhar diferente. Também não poderia aqui deixar de falar e de convidar vocês para próximo dia 13 de setembro. Lembra que nós votamos nesta casa aqui o Dia da Saúde da Mulher? Pois então, não adianta só fazer uma lei se a gente não colocar ela em prática. Então, dia 13 de setembro, nesta casa aqui, nós estaremos aí juntamente aqui, Comissão da Mulher, cuja eu sou presidente, com a Ana Paula, presidente aí do Conselho da Mulher Municipal, vários grupos de mulheres e também a Secretaria de Saúde, todos juntos trabalhando no dia 11, quarta-feira, às 18h30, aqui no plenário, para discutir a saúde da mulher na idade intermediária. Sabe por que a saúde da mulher é intermediária? Vou explicar para vocês o seguinte. A saúde pública trata a mulher em dois momentos. No momento que nós somos útero. Por que no momento que nós somos útero? Porque é o momento que nós vamos parir. Quando você chega na idade que você está pronta para poder ter filho, o SUS te dá todo atendimento, que é o momento que você está gestando. Depois, no momento que você acontece alguma coisa, no momento peito, você sabe qual é o momento peito? Outubro rosa, quando trata do câncer. Então, nós falamos da saúde da mulher nesses dois momentos. Só que nós mulheres, depois de 40 anos, principalmente, na saúde intermediária, a gente tem diversos problemas que são causados pelo início da menopausa e ninguém trata disso. E nós estaremos tratando aqui desse assunto. Então, você, mulherada, venha para cá no dia 11, às 18h30, para a gente poder falar da saúde da mulher intermediária e o amor à vida. Então, nesse enfrentamento aí, fazendo a lei, valer a lei, que inclusive é de minha autoria. Convido todos vocês para estarem aqui conosco. Também temos que falar de um assunto que me deixa extremamente irritada, gente. Étia do Copacabana, a novela. Eu não sei o que a gente faz, primeiro não terminava, porque a empresa deu PT. Fomos atrás da empresa, voltou, terminou a construção. Aí Não pede licença. A prefeitura joga para a Copasa para a prefeitura para o Estado. Aí a gente descobre que a culpa é da prefeitura mesmo. A prefeitura entrega a documentação. Aí a Supram devolve para a prefeitura, no dia 13 de agosto, as correções que tinham que ser feitas. Hoje. Hoje é o quê? 5 de setembro? 6 de setembro? 5 de setembro? E nada. Até ontem, a prefeitura não tinha entregado os documentos. Ou seja, está lá o povo do Copacabana sofrendo, a ETE parada, porque a prefeitura não toma providência. Essas são questões técnicas. Responde para essa vereadora, responde para o povo do Copacabana que não aguenta sofrer mais. Essa novela cria vergonha na cara, prefeitura. Nós temos que colocar aquela ETE para funcionar, que ninguém aguenta mais essa novela. Outra coisa, convidar o povo ali, toda a região ali do Candelária, Oliveiras, toda a região, juntamente ali com o deputado Cleitinho, aí com os vereadores, Sargento Elton, que também é da região, presidente de bairro, a Paula, a Joana, o Cadu, toda a região ali. Para tratar de quê? Nós teremos diversas mudanças no trânsito daquela região nos próximos dias por causa da mudança da nascente, da travessia que vai Bom Pastor para a região do Candelária. Nós precisamos da comunidade ali, porque a nascente vai fazer essa apresentação. Foi um pedido do deputado Cleitinho, juntamente comigo, para que a população pudesse aí, então, estar sabendo. Então, qual a data? Próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, às 19 horas. Estaremos lá no Salão Comunitário, lá do bairro Jardim das Oliveiras. Contamos com a presença de toda a comunidade. Então, desde já, é bom a gente estar aí discutindo esse assunto. Outra coisa importante, todo mundo viu aí, que saiu o decreto do aplicativo. Nós queríamos que fosse decreto essa casa aqui? Lógico que não, isso aqui é uma casa de lei. Nós queríamos que fosse um projeto de lei. Mas é prerrogativa do município fazer o decreto, nós temos que respeitar. Então, o que foi feito por esse decreto? Essa vereadora, juntamente com a sua assessoria, porque de meia-noite às 6 da manhã não tem nada para fazer, dá tempo de estudar. Então, o que a gente fez? A gente fez o seguinte, está aqui a lei anterior, que eram 7 páginas, que foram reduzidas para 5 páginas. Nós olhamos artigo por artigo o que é que realmente foi mudado, inclusive com as propostas feitas aqui pelos vereadores que participaram da comissão, assinada aqui pela vereadora Janete, Sargento Elton, vereador Roger Viegas, Josafá e Marcos Vinícius. Todos os nossos apontamentos foram aceitos. Apenas um item do que foi da audiência pública, que é a questão do carro de 7 lugares, é que não foi alterado. O restante, tudo aquilo que os motoristas de aplicativo e pessoal do aplicativo passou, foi aceito. Está aqui disponível para vocês nas nossas redes sociais. Pode também ligar aqui no gabinete, quem tiver, quiser pegar, que quer que manda aí pelo WhatsApp, que a gente vai estar mandando para vocês, porque a intenção dessa casa aqui não é de dar prejuízo para ninguém, muito pelo contrário, aplicativo, transporte para o aplicativo é modernidade e veio para ficar, mas para ficar da forma correta, para ficar da forma como todos nós, todos pagamos impostos, os aplicativos também pagaram imposto. O transporte será feito o quê? Com qualidade e eficiência, e isso será melhor para toda a população de Divinópolis, que é para quem a gente luta no dia a dia aqui. Então, só para vocês terem ciência aí do trabalho que nós viemos desenvolvendo. Outro assunto extremamente necessário, eleição do Conselho Tutelar. Gente, 6 de outubro está chegando. Eleição do Conselho Tutelar. Toda a população pode participar. Nós, vereadores, não podemos, é vetado por lei. Nós não podemos fazer campanha para nenhum conselheiro. A gente pode fazer campanha para que todos votem, que é necessário. Por que o papel do conselheiro é tão importante? O papel do conselheiro é que vai cuidar das nossas crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, crianças e adolescentes que estão em risco, crianças e adolescentes nas questões de escola, a falta de vaga. Somente? Não. Problemas também da comportamento, entre outras coisas, negligência do pai ou da família, situação de violência, dentre elas abandono, violência sexual, entre outras coisas. Então é extremamente importante. Segue aí então o nome daqueles que passaram na prova e estão concorrendo. Pâmela Bicalho, Karine Rocha, Vandrelane Rafaela, Joyce Paz, Renata Antônia, Rita de Cássia Morim, Ivone, Juvenal Fragas, Bárbara Galvão, Âmia, Fernanda Macedo, Juliana Fonseca, Marcos Antônio, Ricardo Alexandre, Rosângela Rocha, Ana Cláudia Oliveira, Camila França, Iris Duarte, Mariana Fontes, Professor Otávio, Sebastião Cândido e Sônia Maria. procure aí nas redes sociais, eles já estão em plena campanha. Procure saber o currículo de cada um e vote naquele que você sabe que vai defender a nossa criança e adolescente e trabalhar de verdade por nossa cidade. Também não posso deixar de espetar, né, gente? A nossa cidade, com quase 240 mil habitantes, tínhamos de estar indo para o terceiro conselho, com 15 conselheiros no mínimo, a gente só está indo para 5. Olha que tristeza. Somente um conselho. Um conselho que, inclusive, a lei está tudo errado, não trabalha final de semana, não tem plantão final de semana, não tem plantão noturno. Temos que olhar isso, secretário. Nós contamos com você. Nós contamos com você, prefeito Galileu. Afinal de contas, problema com criança e adolescente não é só durante o dia, não. E muito menos só de segunda a sexta. Ainda mais nas épocas de festa. Nós precisamos ter plantão final de semana. Nós precisamos ter plantão noturno. Porque daí nós teremos um conselho completo. Mas para isso precisamos de estar, ó, mais um, tendo no mínimo aí 10 conselheiros. Então nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Já terminando meu tempo, que também estarei indo lá na UPA, inclusive sugiro ao presidente dessa casa que, se possível, encerre a reunião às 15h30, já que nós não temos projeto, para que todos os vereadores possam acompanhar a demanda das maiores importâncias aqui da nossa cidade, que é a questão de saúde. Então fica aqui minha sugestão. Eu gostaria de estar falando aqui da minha ida a Brasília. A nossa audiência pública de segunda-feira, que tratou sobre a população de rua, cujo apresentei aqui mais uma vez os nossos estudos, que por 8 meses estudamos aqui essa situação, com a presença dos moradores de rua dentro desse grupo que estava tendo esses estudos, terminou aqui quase 11 horas da noite, né, Arthur? Terminou bem tarde. E praticamente nós saímos daqui para poder ir para Brasília, que eu saí às 3h30 da manhã. Então nós tivemos uma semana, 2 dias muito proveitosos lá, longe da família, mas em favor do povo. Estive lá com a deputada Tabata Amaral, onde nós conversamos, ela faz parte da Comissão de Educação, e levamos 2 demandas extremamente importantes. Quais são as demandas de extrema relevância? Primeiro, eu volto a frisar, aluno de segundo grau, em situação de vulnerabilidade, tem que ter direito ao transporte. Alunos estão deixando de estudar no Brasil inteiro, porque não dão conta de pagar o ônibus, sendo que nos bairros não tem escola. Então, cidade que não oferece ensino de segundo grau para esses alunos, tem que dar gratuidade no transporte, tem que vir de cima para baixo de âmbito federal. Outra coisa, professores de apoio, os nossos professores de apoio da rede municipal e os professores também da rede estadual, que são assistentes educacional, o número não é suficiente e o dinheiro que vem não é suficiente para pagar. Então nós precisamos ter isso enquadrado no Fundeb. Discutimos esse assunto, entreguei como forma de projeto de lei e vai ser discutido na Comissão de Educação e também na Comissão de Assistência Social e Seguridade da Família, que foi as duas que nós procuramos. Estive também com o deputado Lucas Sanches. Por que a importância desse deputado? Porque o número de crianças e adolescentes que estão indo, levando ao suicídio, principalmente a automutilação, arrancando o cabelo, cortando seus braços, todo mundo, ninguém conversa sobre isso, só tem aumentado. E o deputado se dispôs, porque ele é da frente parlamentar que trata exatamente prevenção ao suicídio e automutilação. Estará vindo em Divinópolis, fazendo aqui um seminário. Então as pessoas que já estão enfrentando esse assunto, eu estarei procurando para que a gente possa organizar. Não vamos fechar os olhos nem os nossos ouvidos para essa realidade tão cruel. Também estive com o deputado Felipe Rigoni, como já tinha falado. Nós tratamos sobre inclusão e acessibilidade, algo e mercado de trabalho, que são 3 condições que nós temos que falar, falando sobre capacitação do deficiente no mercado de trabalho, que vai ser criado um programa federal, e isso é muito necessário. Também estivemos lá com o deputado Fabiano Tolentino, domingo sábado, tratando das questões inerentes à nossa cidade de infraestrutura, dentre outros também com o Will Bueno, lá que está junto ao gabinete da Anastasia, falando também de PPI, dentre outras coisas. Porque eu não fui lá para buscar dinheiro, não fui buscar recurso, não. Eu fui fazer proposta e cobrar solução dentro da educação. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a vereadora. A palavra agora com o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial os alunos da escola, do Colégio Roberto Carneiro, que estão aqui sempre presentes na nossa casa. Quero aqui também, senhor presidente, iniciando a minha fala nessa tarde de hoje, pedir um minuto de silêncio pelo passamento da minha amiga, a senhora Maria Arlene Pinto, que faleceu essa noite e será sepultada às 16 horas do dia de hoje. Senhor presidente, quero também, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero falar de um assunto muito polêmico. Eu iniciei esse assunto na reunião passada e me vejo no dever de voltar a pronunciar sobre esse assunto novamente. Eu quero falar aqui mais propriamente sobre o serviço do luto da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que eu fui procurado por um rapaz com o nome de Vicente Gonçalves da Silva no sábado passado, quando a sua mãe faleceu na madrugada de sexta-feira para sábado. E me pediram ajuda. Falou que não sabia como dar início para o sepultamento da sua mãe. Eu vim com eles até o serviço do luto e, chegando lá, senhor presidente, me deparei com uma situação, vi que aquilo não estava correto, pedi para falar com o superior, me ligaram lá na pessoa responsável, que é o senhor Juvenal, e ali eu fiquei sabendo, a informação do senhor Juvenal, que ele tinha ordens do jurídico da prefeitura para vender o túmulo àquela família. E aquela família é uma família comprovadamente carente. Morava somente o filho, faleceu a senhora Francisca Gonçalves da Silva, morava ela e seu filho, Vicente Gonçalves da Silva. E por incrível que pareça, esse rapaz, ele morava com a mãe, estava desempregado, e estava tomando conta da mãe. Somente a mãe é que estava recebendo. A mãe é aposentada, ou era aposentada, porque faleceu e foi enterrada no domingo às 8 horas da manhã. Então, eu vi aquilo com muito desagrado, porque uma pessoa comprovadamente carente, quando chega ali, pede o famoso funeral da pró-humana, onde a pessoa se inscreve, assina um documento responsabilizando o valor do funeral da pró-humana, que custa R$ 1.122,08, e após a sindicância da Secretaria de Promoção Humana, e comprovadamente carente, essa pessoa não paga o funeral. No passado, a família de pessoas comprovadamente carente, eles tinham o direito de enterrar seu ente querido, 2 anos para poder voltar à prefeitura, ao serviço do luto, e adquirir um túmulo no cemitério. Hoje não. As pessoas chegam ali, falam que é carente, pede uma urna da Secretaria de Pró-Humana, mais propriamente uma urna da Pró-Humana, e é obrigada a comprar um túmulo. E aqui, eu estou com 2 documentos. Eu peguei cópia para poder mostrar. Eu estou com um documento dos 1.122,08. Por favor, Arthur. Que é do funeral, da urna, das flores e de outras coisitas a mais. 1.122, mas aqui, até então, se comprovadamente carente, não vai pagar nada. E aqui um contrato. Um contrato entre a prefeitura e o rapaz Vicente Gonçalves da Silva. Foi obrigado a assinar esse contrato, senão ele não enterrava sua mãe. Eu estava presente. Não foi ninguém que me contou que ele foi obrigado a assinar, não. Escutamos da agente funerária que, se ele não assinasse esse documento, que é o contrato da compra do túmulo, ele não poderia enterrar a sua mãe. Eu, Adair Otaviano, estava presente. E eu falei que eu vou brigar por direitos conquistados. Eu já fiz contato na prefeitura. Há pouco agora, eu conversei com o secretário adjunto Bruno, e ele já marcou uma reunião para a semana que vem, me convidou, e eu falei que é inadmissível
uma pessoa comprovadamente carente ser obrigada a comprar um túmulo. Eu fico aqui a me perguntar, quando eles estão levando um doente nosso aqui da nossa cidade para outras cidades, porque pela Constituição Federal, toda cidade tem que dar estrutura para os seus cidadãos, de saúde, de educação. Quando não tem aqui que manda fora do domicílio, é obrigado a trazer a pessoa de volta, vivo ou morto. E a pessoa, as pessoas têm falecido fora daqui e eles não têm buscado as pessoas, obrigando a pessoa, a família, comprovadamente carente, contratar o serviço do funerário de fora e vir embora, sem saber como é que vai pagar depois. Então, nós vamos trabalhar até no final, porque esse documento desse contrato aqui, que essa pessoa assinou obrigado, porque ele precisava de enterrar a mãe, nós vamos indicar ele um advogado. Porque eu procurando aqui, em documentos aqui da Câmara, não existe lei que obriga a pessoa a comprar um túmulo. A lei que existe aqui dá o direito da pessoa enterrar seu ente querido sem comprar um túmulo. Se der conta de comprar um túmulo algum dia, vai lá e adquire o túmulo. Se não der, tem direito a enterrar o seu ente querido. E aqui eu quero avisar todos aqueles que, porventura, passar por um momento difícil desse, os próximos que chegarem lá no serviço do luto, não paga, não assina e chama a polícia para fazer uma ocorrência, porque não tem lei que obriga qualquer cidadão comprovadamente carente de comprar um túmulo para poder enterrar seu ente querido. Então eu estou pedindo, não assine esse contrato. Porque lá, eu sabia que estava errado, mas não tinha como provar. Hoje eu tenho a lei na mão. Eu tenho a lei na mão que prova que a pessoa não tem que comprar o túmulo. E nós vamos discorrer mais desse assunto, até porque, como o presidente Marcos Vinícius me passou a palavra, não, já achei aqui. Eu quero falar o número da lei que dá direito à pessoa de ter o enterro digno, sem ter que comprar. É a lei número 4987/2000, que fala, o serviço a que se refere o caput deste artigo, realizar-se-á independente de pagamento, se a família do falecido optar pelo atendimento gratuito de assistência social. Considera-se para fins de atendimento gratuito e de assistência social o funeral realizado de forma singela, conforme o padrão definido pela Fundação, e consiste na preparação do corpo. Uma vela, matilha, capela, transporte até o cemitério e o sepultamento. Quer dizer, e o túmulo. Então, ninguém que necessitar de enterrar um parente que não tiver condição de comprar o túmulo, não tem que comprar. Da próxima vez que acontecer com algum cidadão, chame a polícia, faça uma ocorrência, e procura vir até a Câmara para pegar a lei que te dá o direito, sem ter que comprar um túmulo forçado. Senhor presidente, quero também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, abordar mais dois assuntos rapidinho. Um dos assuntos é dizer que nós, através de uma parceria público-privada, uma parceria prefeitura, KPL, vereadora Dara Taviano, buscando esse entrosamento, essa aproximação do empresariado da nossa cidade com a prefeitura, nós iremos, nessa próxima semana, iniciar a iluminação da Praça do PEC, ou Praça do Céu, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, onde foi construído um centro esportivo e cultural, com pista de skate, com quadras de areia, para vôlei, peteca, e os jovens, os adolescentes daquela região, não estão podendo usar daquele espaço. Por que não estão? Porque ali não tem uma iluminação adequada, porque todo mundo trabalha, e durante, mais dois minutos, senhor presidente, e durante a noite, não tem uma iluminação adequada. Então, nessa próxima semana, iniciaremos a iluminação dessa praça, Praça do PEC, ou Praça do Céu, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao posto de saúde. E também vamos assim que terminar essa, chegar com a iluminação até a Praça Helmland Marques Geraldo, que é a praça ali na Rua Brigadeiro Cabral, próximo ao antigo comércio do Candim. Então vamos iniciar por essas duas praças, Praça do PEC e Praça Helmland Marques Geraldo. Então, e tem mais algumas que vem por aí. Mais à frente, mais próximo, nós vamos anunciar quais as outras praças vão ser iluminadas. Vão ter dignidade o povo que frequenta essas praças. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu estou aqui nas minhas mãos com a lei 636/2019. Uma lei da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, onde alguns deputados votaram para autorizar as prefeituras que estão em dificuldades contrair empréstimo para poder fazer algum trabalho de grande e de extrema necessidade. E nós estamos vendo a incoerência de alguns políticos da nossa cidade e até mesmo do deputado que também votou essa lei favorável. Votou favorável e está gravando vídeo circulando na rede, na internet, dizendo que o prefeito Galileu não pode contrair empréstimo. Que incoerência, que coisa feia. Autoriza lá na Assembleia como deputado que as prefeituras podem contrair empréstimo para trabalhar, para melhorar a cidade, vias públicas, construção de pontes e outras, e vem dizer para o prefeito da cidade, de tal rito para ele, que ele não pode pegar dinheiro emprestado. Que incoerência. Tem pessoas e pessoas, tem políticos que tomam vergonha na cara, porque se vota a lei, tem que fazer com que ela seja cumprida. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, agradece a colaboração do vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, só para poder já deixar um convite aqui para você e para todos os vereadores, vereador Adair Otaviano, pela Comissão da Assistência Social, nós estamos pedindo, já pedimos, inclusive o documento está aí, vou te passar a data direitinho, para tratar exatamente das questões de luto, tanto do nosso povo pobre que tem sido levado aí para poder tratar de saúde em outra cidade e depois não consegue vir, tem que pagar, e a questão é da forma como está sendo informado errado no Serviço Municipal de Luto, a questão dos direitos que o nosso cidadão mais pobre tem. Então o senhor já está convidado para participar conosco dessa reunião.
Muito obrigado, vereadora. A palavra segue com o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, vocês que não assistem em casa, que estão aqui hoje. Gostaria de iniciar essa fala, não sei se vai dar tempo de tudo, mas de mostrar toda a documentação. E gostaria de iniciar minha palavra de hoje dizendo simplesmente que combati o bom combate, guardei e guardo minha fé, a minha honra e minha dignidade. Então, senhoras e senhores, amanhã, infelizmente, é o dia da votação aqui do afastamento do prefeito. Eu gostaria de fazer umas pontuações direto ao ponto. Senhores vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Roger Viegas pela atitude de transparência e compromisso para com seu trabalho, sendo membro na comissão processante em discordar do relatório final apresentado pelo relator, vereador Renato, entregando o relatório alternativo. Como já é sabido por todos os vereadores, que em um de seus conceituados discursos nessa casa, o vereador Matheus Costa disse que estranhou a atitude do relator com seu silêncio durante as oitivas da comissão processante, sendo que o relator não fez sequer uma pergunta para qualquer uma das pessoas que ora foram ouvidas pela comissão processante. Em resposta, no mesmo dia, o vereador disse que não fez perguntas porque as perguntas do vereador Sargento Elton eram idênticas às que foram feitas na CPI. Pergunto, será que houve CPI para todos os fatos que a comissão processante apurava? Tenho certeza que não. Com isso, causa dúvidas nessa fala do relator. E como o relator estava com a cabeça voltada exclusivamente para a CPI dos áudios, em seu relatório diz que tudo foi baseado de acordo com o Decreto-Lei 201/67. Então vejamos os pontos. No relatório, o relator diz comissão especial, sendo que é comissão processante. E por várias vezes destaca procedimentos adotados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, e vai mais além. Em seu relatório, no item 3, das provas e documentos de instrução, relata dos documentos apresentados à CPI, novamente, Comissão Parlamentar de Inquérito, e enumera vários, até mesmo a denúncia que eu apresentei nesta casa contra o prefeito por infrações de natureza política e administrativa. Dizer que foi um erro ortográfico seria atropelar as leis e procedimentos deste país, ou seria um induzimento aos nobres vereadores a um erro, pois não houve CPI para apurar denúncia de infração de natureza política administrativa. Pois erro ortográfico é uma das falhas do relatório que deveria escrever. Parecer foi escrito parecer. Erro de escrita. Está no relatório aqui comigo. Então está aqui, ó. Gostaria que o Arthur mostrasse. O relatório do relator. Procedimentos adotados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório do relator. É comissão processante. Processante. Ele simplesmente está pegando o relatório da CPI dos áudios e transcrevendo para cá. Ainda, menciona por várias vezes o artigo 443 do Código de Processo Civil, onde as provas documentais e periciais sobrepõem a testemunhal. E entra em contradição quando diz que o prefeito não ofereceu cargo ao Marcelo Maeco, sem que o mesmo precisasse trabalhar. Essa fala do prefeito em áudio foi periciada e comprovada a autenticidade dela pela Polícia Civil. E quando agora ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo fala em ato de ofício dizendo que na prefeitura tem muita gente que não trabalha e ainda atrapalha, aí o relator disse que os pronunciamentos se deram por força de expressão. Não dá para entender. Podemos então falar, se quisermos, como por exemplo, em uma audiência com o juiz, depois de provocar grandes desastres à sociedade, dizer que não é verdade, é apenas força de expressão. Ou dizer que o vereador fulano é ladrão, e depois dizer que foi força de expressão. E fica por isso mesmo. Ora bolas! Consta ainda no relatório que tanto a oferta de cargos para Marcelo Marreto, como a fala do senhor José Alonso, já havia sido alvo de uma CPI. Equivocadamente não foi, sendo somente uma, a do Marcelo Marreto. A do Zé Alonso foi fato novo. Aí digo, o copiar e colar, às vezes, é complicado. Com essa oferta de cargo, o prefeito contraria o artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei 201-67, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro. Quanto à vinda do procurador do município à tribuna, que usa a tribuna desta casa, para defender o prefeito, segundo a defesa e o relatório do relator, ele está amparado pela Lei Municipal 8480-2018, no artigo 18. 10º, prestar assessoria técnica e jurídica a agentes políticos do Executivo Municipal, quando estes entregam polo passivo a ações e procedimentos civis e criminais, motivados por atos praticados no exercício dos cargos e ou mandatos, independente da época em que for movida a ação, podendo representá-los. Vejamos, se o ilustre procurador usou a tribuna para defender o prefeito e se estava embasado na Lei 8488/2018, o procurador realmente não cometeu infração, pois estava defendendo o prefeito como agente político que havia cometido uma infração de natureza política administrativa, como bem expressa o artigo mencionado acima, e que foi usado pela defesa. E se o procurador defende o agente político, ora, o prefeito, é porque já houve a ilegalidade do fato, da ação, que na ocasião foi oferta de cargos sem precisar trabalhar. Na expedição do decreto 1359, Relator sustenta que não houve cometimento do crime previsto no decreto-lei 201 em seu artigo 4º. Ou omitir-se ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município. Como pode alegar o relator que o prefeito não cometeu essa infração, sendo que deixou de arrecadar R$ 195,23 com uma multa para arrecadar R$ 34,43 com uma notificação? Se isso não é negligenciar na defesa de rendas do município, o que seria então? Em seu depoimento, o procurador do município, isso aqui é tudo, gente, tudo gravado e filmado, viu? Em seu depoimento, o procurador do município, Márcio Miranda Azevedo, confirma que os valores das multas ficam no município do Fundo Municipal de Trânsito. Declara também que entre multa e notificação, a multa é mais vantajosa para o município. Palavras do próprio procurador Márcio Miranda, convocado pela defesa, e que não foi colocado isso no relatório. O relator disse que o depoimento da testemunha Dr. Leonardo Pio, regional do Polícia Civil, quando perguntado pela defesa, diz não conhecer nenhuma ilegalidade ao decreto e que é um efeito pedagógico. Porém, o relator deixou de observar e relatar a pergunta do vereador Sargento Elton, denunciante ao delegado, se ele teria lido o decreto na íntegra. E o delegado respondeu que não. Perguntado novamente por mim, tomou conhecimento do decreto, feria algum dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, ele disse, filmado e gravado, que sim, em seu artigo 267, palavra do próprio delegado. Está nos áudios e na filmagem aqui presente. Isso o nobre relator não relatou. Estranho. Quando o relator disse que, de acordo com o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos municípios o poder de fixação de regras do estacionamento nas vias públicas, e para que o decreto atendesse isso, teria o prefeito de retirar todas as partes de regulamentação, deixando somente os agentes de trânsito fazer as notificações de aviso, com isso não atropelaria o Código de Trânsito Brasileiro nem usurpação de competência. Se o decreto fosse realmente para fins pedagógicos, como está no relatório, teria embasamento no artigo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Promover e participar de projetos e programas de educação de segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas no CONTRAN. Fato este que o decreto não foi embasado pelo CONTRAN. O relator esquece de relatar quando o prefeito é perguntado por que revogou parte do decreto, e ele responde, mais dois minutos, presidente, e ele responde que foi por causa do processo instaurado pela comissão, demonstrando que realmente decretou algo ilícito, contrariando o artigo do decreto-lei 201, em seu artigo 4º. Fiz uma pequena comparação no relatório, porque tem mais, mas o tempo é pouco. E pergunto, por que será que o relator não mencionou em seu relatório nenhuma pergunta do presidente da comissão, do membro denunciante e de outros que foram ouvidos? Mencionou só o que eles convia. Adianto que foi encaminhado ao Ministério Público as informações de oferta de cargo, e este instaurou o procedimento com a audiência. Houve acordo das partes, pagamento de cesta básica. Do Marreco já foi denunciado, já foi no juízo de primeira instância, e parte dos envolvidos já aceitaram a transação penal, vereador Marcos Vinícius. Foi instaurado procedimento investigatório para apurar possível ato de prática de improbidade administrativa por parte do Wendel dos Santos, procurador do município de Divinópolis, quando veio até essa casa e usou a tribuna. Então, senhor presidente, todos os crimes estão provados, denunciados. Aí me vem a OAB, na página 3, e diz, em sua nota, o ato fiscalizatório deve, sempre que possível, se passar pelo caráter pedagógico, para só então, após insistência por parte do infrator, cuidar de aplicar a penalidade, tal como previsto na Lei Complementar 123. Aí eu estou com a Lei Complementar 123, que a OAB mandou para esses vereadores. Olha o que diz o artigo 1º, Marcos Vinícius, você que é entendedor. Institui o Estatuto Nacional de Microempresas e da Empresa de Pequeno Porte. Agora eu pergunto, o que que isso tem a ver com infração de trânsito, senhor? Falácia. Mandaram, eu vou passar para você.
Muito obrigado, vereador Sargento Elton. Ouviremos agora o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, caro Marcos Início. Peço permissão para falar aqui do lugar.
Concedida a permissão, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma boa tarde, funcionários desta casa, todos os vereadores, pessoas que nos acompanham aqui pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Senhor presidente, falando aqui sobre já o questionamento feito nessa tarde, através aqui do deputado Cleitinho Azevedo, na Assembleia Legislativa, pelos seus votos quanto ao projeto de lei 636/2019, é bom colocar também que o Cleitinho vota por todo o estado de Minas Gerais, não só para a cidade de Divinópolis. E nesse projeto não estipula quantidade ou determinada cidade. E o deputado tem a sua livre liberdade de opinião e expressão de avaliar mandatos e mandatos. Ele é deputado por 853 municípios mineiros, não só por Divinópolis. Claro que aqui tem o seu principal reduto, foi a cidade onde obteve maior número de votos, mas ele tem a livre liberdade. O deputado votou a favor dos equilíbrios das finanças do município, dos municípios mineiros, não só de Divinópolis. E se até agora não conseguiram fazer nada, o Cleitinho tem muito bem a liberdade de avaliar, dentro da sua liberdade de expressão e opinião, se o prefeito tem aqui o direito ou não de optar a fazer esse empréstimo de 40 milhões de reais, que no entendimento do deputado e de aqui de alguns vereadores é muito dinheiro. Só para você ter ideia, entrando nesse assunto dos 40 milhões de empréstimo, isso é um empréstimo pago em 60 meses, que só vai começar a ser pago no ano que vem, 2020. Serão 5 anos de pagamento divididos em 60 meses. Só para você ter uma ideia, a juros de poupança, não existe, ninguém empresta dinheiro a juros de poupança, é bem maior. Calculado no mínimo do mínimo, que é o juros de poupança, mas aqui é uma possibilidade praticamente remota, praticamente isso aí é dinheiro que seria emprestado de pai para filho, isso geraria parcelas de 770 mil reais mensais. Serão mais de 6 milhões de reais só de juros desses 40 milhões de empréstimo. O pagamento a partir de 2020, ou seja, o atual prefeito só irá pagar durante um ano, ficando o restante os outros 4 anos para o próximo prefeito que terá essa dívida gigantesca dentro de seu mandato. Com certeza uma dívida aí que nessas parcelas deve subir para 1 milhão de reais. Nós aqui, vereadores, estamos até dezembro de 2020. Nós temos que ter responsabilidade, pois o prejuízo vai ficar depois para a nossa cidade. É a minha opinião, respeito aqui quem votar favorável. Mas agora, entrando no mérito de obras, para que seriam esses 40 milhões de reais? Aí eu volto lá atrás também junto e compartilho da opinião do deputado Cleitinho, e quando ele diz lá o voto favorável, mas para investimentos em várias áreas. Aqui o prefeito só vai investir em obras de pavimentação e calçamento, asfaltamento e calçamento. Se a cidade está numa situação de calamidade financeira, como que vai conseguir pagar mais essa despesa? E além do mais, será que é só o calçamento, o asfaltamento que merece investimento? Hoje nós temos a UPA na nossa cidade, postos pedindo socorro, as escolas, inclusive firma aqui mais uma vez, já conseguimos, através de nosso pedido, está já depositado dinheiro muito em breve na conta da prefeitura, vai chegar pela pasta da saúde, para reformas nos postos de saúde, friso aqui, inclusive, onde existe uma mini UPA no centro de Divinópolis, já vem sensibilizando aqui o deputado, desde quando ainda éramos vereadores, e acreditei nele na campanha dele como deputado, eu falei, Cleitinho, quando a primeira coisa, se prometer que se assumir, briga para nós pelos postos de saúde na cidade, porque muitas coisas da falta de infraestrutura dos postos de saúde, eles acarretam problemas lá de superlotação na UPA, porque a pessoa passa mal, tem coisas que pode ser ali remediado no posto de saúde, coisa simples, mas isso acaba agravando, a pessoa vai para a UPA, muitas das vezes fica esperando atendimento lá, piora, então assim, são vários fatores agravantes. E em conversa com o deputado, então, nós conseguimos articular aí mais essa verba para os postos de saúde da nossa cidade, que muito em breve serão aplicadas aí, pelo menos já para o posto do centro, já pode ter certeza, onde existe um alinhamento com o secretário de saúde. Então, às vezes, por parte do governo da nossa cidade, falta mais flexibilidade de ouvir. É de ouvir e se atentar mais aos fatos, onde realmente precisa. Será que todos os vereadores aqui foram ouvidos ou apenas os vereadores da base? Não só, não vou ouvir que é vereador da oposição que critica.
E aqui eu te coloco várias críticas que já foram aqui citadas nessa tribuna ou fora dela. Hoje as redes sociais nossas valem muito mais, porque nossos vídeos nas redes sociais são rebatidos aqui dentro da casa, então vale sim, é ouvido, e a prefeitura sempre dá um jeito de arrumar alguma coisa, porque com a crítica ela incomoda, ela circula, ela toma proporções, na rede social nós somos respondidos aqui, e através sim da prefeitura que tenta consertar os erros. Portanto, o nosso trabalho é assim importante aqui dentro dessa casa, e seja onde pouco for feito. Então quero colocar aqui, senhor presidente, é que o deputado, no projeto de lei na Assembleia Legislativa 636/2019, o deputado votou a favor do equilíbrio e não de empréstimos com valores exorbitantes. Não se estipula valores lá naquele projeto votado 636/2019 na Assembleia Legislativa. E outra coisa também, entrando no mérito da questão do empréstimo, se até agora não fizeram, e por que o assunto que eu venho batendo aqui desde novembro de 2017 do CGO, custo de gerenciamento operacional, arrecadação do CGO, que aqui o prefeito isenta as empresas do transporte coletivo da nossa cidade e deixa de arrecadar 15 milhões de reais por mandato. E, só para conclusão, senhor presidente, então dentro desses 15 milhões de mandato, no mandato, deixando de ser arrecadados, somados, seriam menos 15 milhões desse empréstimo, já reduziria para 25 milhões, entre outras ações mais responsáveis, e até mesmo nessas escolhas muito infelizes, que assim classifico, nessas pavimentações que a gente sabe que são totalmente com finalidades eleitoreiras, e muitas das vezes a gente vê aí que vai vir, pode olhar, ano que vem vai vir sim, vai vir asfalto em cima de calçamento, como já aconteceu lá no Cidil, no mandato passado do Vladimir Azevedo, com tanto bairro aí precisando. E para esses bairros que também precisam, não tiro aqui, hora nenhuma, o mérito da questão desses bairros quererem receber o calçamento. Tem sim que receber bairros como Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, etc. Esses sempre são falados aqui, usados na nossa cidade, mas a gente tem também que dar o mérito aqui e valorizar aqueles que realmente precisam, mas num complexo aqui da gente trazer essa discussão diante para todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger. Nós estamos com falta de quórum. Por falta de quórum, eu vou então encerrar a nossa reunião, até porque não há projeto pautado na reunião de hoje. Pela atenção de todos, nosso muito obrigado. Eu declaro encerrados os nossos trabalhos.